Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 7 de dezembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Adriano Vitali. E passemos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. E Jesus comentou: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 3. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Atualizadas as normas sobre os delitos reservados à congregação para a doutrina da fé. Francisco, cuidar dos marginalizados é um sinal de mudança real. Antes de deixar a Grécia, o Papa encontrou na manhã de ontem, segunda-feira, jovens refugiados sírios em Atenas. Traremos mais um trecho da entrevista que o Papa concedeu aos jornalistas a bordo do avião que o trouxe de volta a Roma. E ainda, Papua Nova Guiné, natal de lágrimas e esperança, o bem comum é o bem de todos. Criada Missão Celan, para ser uma voz e dar voz ao povo de Deus em saída. Essas e outras notícias a partir de agora. Iniciamos o nosso programa desta terça-feira desejando a você, amigo ouvinte, sintonizado em nossa edição em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, uma boa audiência. E como destacamos em nossas manchetes, foram atualizadas as normas sobre os delitos reservados à Congregação para a Doutrina da Fé. Os detalhes com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco promulgou nesta terça-feira uma nova versão das normas sobre os delitos mais graves reservados à Congregação para a Doutrina da Fé, os delicta graviora, que ferem a Igreja de forma particular. O texto, promulgado em 2001 por João Paulo II e já emendado em 2010 por Bento XVI, foi modificado e atualizado. Os delitos contemplados pelas normas permanecem os mesmos. Em relação às mudanças feitas, primeiramente as normas foram harmonizadas com o livro 6º do Código de Direito Canônico, promulgado em maio de 2021. Houve uma adaptação recíproca e a inserção, nas normas, de novos cânones. Em segundo lugar, foram incluídas as numerosas medidas normativas de vários tipos, emitidas sobretudo a partir de 2016 até hoje. Por exemplo, o moto próprio Como uma Mãe Amorosa, o moto próprio Vos Estes Luz Mundi e os dois rescritos de dezembro de 2019, finalizados a uma proteção penal mais segura e incisiva dos maiores bens da Igreja: a fé, a santidade dos sacramentos, a vida das pessoas vulneráveis que têm meios limitados de proteção, menores e adultos com uso habitual imperfeito da razão. Em terceiro lugar, a atualização das normas visa melhorar a ação penal da Igreja sobre os crimes reservados à congregação, inclusive os mais graves, contra a moral e a celebração dos sacramentos, reajustando a praxis às normas dos últimos anos. Por exemplo, as regras de 2010 priorizaram o processo judicial, deixando o extrajudicial, também denominado administrativo, como exceção. Agora, em vez de definir uma norma e a outra exceção, dando prioridade à primeira, a segunda também está incluída na praxis. Torna-se norma e não mais apenas praxis a possibilidade de decretar a demissão de ofício do Estado clerical, sem processo, mesmo para os casos contra a fé, como, por exemplo, o de um padre que se une a uma comunidade cismática fugindo do processo. Já como mencionado, as normas de 2021 não introduzem nenhum novo delito reservado à Congregação para a Doutrina da Fé, mantendo a tipificação dos crimes inalterada. As modificações introduzidas dizem respeito principalmente a aspectos de procedimento com o objetivo de esclarecer e facilitar o correto andamento da ação penal da Igreja para a administração da justiça.
Francisco, cuidar dos marginalizados é um sinal de mudança real. A reportagem é da colega Jane Nogara.
A reflexão do Papa sobre algumas palavras-chave ligadas à saúde, velhice e doença, áreas nas quais a cooperativa OSA, profissionais da saúde associados, trabalha pelo menos 35 anos, dedicando-se ao cuidado e tratamento de pacientes cujas vidas são frequentemente contadas na revista 50 Mila Volti. O Papa Francisco concedeu uma entrevista à redação da revista, na qual aponta a ternura como um dos termos para dar ainda mais valor ao cuidado, o modo pelo qual Deus se fez presente na vida de cada homem, sobretudo através de Jesus. A ternura indica, disse o Papa, proximidade não apenas através da competência, mas acima de tudo através da participação na vida concreta das pessoas. É uma proximidade entendida como partilha, cuidado e amor. Espero que a grande provação que vivemos na pandemia nos tenha feito sonhar com uma nova proximidade entre todos, uma nova ternura. Depois, o Papa falou sobre as crianças e os idosos, principais cidadãos das periferias existenciais de uma sociedade que se concentra na produtividade. Suas vidas, afirmou, são percebidas como inúteis. Creio, ao invés disso, que o encontro geracional entre crianças e idosos deva ser preenchido por uma cultura que saiba unir e integrar este tipo de fragilidade. Trata-se, explica Francisco, de uma questão humana. Somente quando voltarmos a nos preocupar, acima de tudo, com os que estão em situação de marginalidade, daremos sinais de mudança real. Quando trabalharmos para que não haja mais conflito geracional e encontrarmos a coragem de reunir os jovens e os adultos, as crianças e os idosos, só então experimentaremos uma nova qualidade de vida na sociedade. A cooperativa OSA auxilia as pessoas a domicílio, na intimidade de sua própria casa, uma dimensão de afetuoso cuidado. Para o Papa, o lar não é simplesmente um lugar, é acima de tudo um relacionamento que traz novas forças para enfrentar as provações. Isto não significa, explica Francisco, que as estruturas de saúde sejam inúteis, mas devem se tornar o último recurso na experiência de doença e sofrimento. A última pergunta feita ao Papa diz respeito à dor e à morte. Francisco salienta que, mesmo sem falar de Cristo, não podemos passar sem Ele e sua experiência. Lembra que, muitas vezes, os discursos, em vez de serem de ajuda ou consolo, causam ainda mais sofrimento. É necessário não fugir, ficar perto nos momentos de provação, diante do escândalo da dor inocente, do escândalo da dor de uma criança. Devemos, então, evitar a tentação de nos isolarmos, porque quanto mais sofremos, mais precisamos de um sireneu que nos ajude a carregar a nossa cruz. Deus sempre encontra uma forma de estar presente em nossas vidas, mesmo quando nos sentimos abandonados. Esta é a nossa força, e mesmo que não o saibamos, a Páscoa já está em ação nessa escuridão. Somente com o tempo é que percebemos que há uma luz escondida, mesmo na escuridão mais profunda. Enquanto esperamos para perceber isso, só podemos continuar a nos ajudar uns aos outros. Obrigado pelo que vocês fazem, concluiu o Papa. Vocês ajudam muitas pessoas a superar suas escuridões, a não se sentirem sozinhas, a não desanimarem e a serem capazes de viver e passar por aquilo que nunca puderam viver ou enfrentar sozinhas.
Antes de deixar a Grécia, o Papa encontrou-se na manhã de ontem, segunda-feira, com jovens refugiados sírios em Atenas. Vamos ouvir os detalhes com o colega Silvanei José.
Na manhã desta segunda-feira, ao final da sua histórica visita à Grécia, no dia dedicado, como muitas vezes acontece nas viagens apostólicas, às gerações mais novas de um país, o Papa Francisco recebeu 9 jovens cristãos sírios na sala da Nunciatura Apostólica de Atenas, atualmente hospedados no Ordinariato Armênio Católico de Atenas, que providencia seu sustento e cuida do caminho de sua integração na sociedade, em consonância com a visão do Santo Padre. Durante o encontro, lê-se na declaração do Ordinariato Armênio Católico, o Papa ficou muito tocado pelos rostos dos jovens e, antes de partir, os abençoou e os encorajou a seguir em frente com uma fé firme e grande confiança no Senhor Jesus. Os jovens compartilharam sentimentos de amor e confiança e presentearam Francisco com uma camiseta com a imagem de Cristo segurando a mão de Pedro para salvá-lo do afogamento. Na camiseta está escrito em italiano: Jesus, eu acredito em ti. A mão do Senhor nos salvou. Obrigado, Santo Padre. Tu és a mão do Senhor. Atenas, 6 de dezembro de 2021. A camiseta foi usada pelos jovens que recitaram o slogan escrito nela, chamando a atenção de Sua Santidade pelo seu entusiasmo. Os jovens, cheios de alegria pelo feliz encontro com o Papa, voltaram cheios de esperança, confiando na fé e no amor, entregando-se aos dons do Espírito e ao cuidado de Deus, que zela pelo destino das suas vidas.
Em um diálogo com jornalistas, em seu voo de retorno da Grécia nesta segunda-feira, 6 de dezembro, Francisco falou, entre outros, sobre a viagem, os migrantes e a fraternidade com os ortodoxos. Uma das perguntas que lhe foram feitas foi a seguinte, feita por uma jornalista: Santo Padre, obrigada por sua visita à Grécia. O senhor falou no Palácio Presidencial de Atenas sobre o fato de que a democracia está regredindo, particularmente na Europa. A qual nação se referia? Que diria àqueles líderes que se professam devotos cristãos, mas ao mesmo tempo promovem valores e políticas não democráticas? Eis a resposta do Santo Padre. A democracia é um tesouro de civilidade e deve ser protegido, protegido. E não somente protegido por uma entidade superior, mas protegido entre os próprios países, proteger a democracia dos outros. Eu hoje talvez veja dois perigos contra a democracia. Um é o dos populismos, que estão um pouco aqui, um pouco ali, e começam a mostrar as garras. Eu penso num grande populismo do século passado, o nazismo, que foi um populismo que, defendendo os valores nacionais, assim dizia, conseguiu acabar com a vida democrática, ou melhor, com a própria vida através da morte das pessoas, e se tornou uma ditadura cruel. Hoje, direi, porque você me pergunta sobre os governos de direita, estejamos atentos que os governos, não digo direita ou esquerda, digo outra coisa, atentos que os governos não caiam nesta estrada dos populismos, dos chamados politicamente populismos, que não tem a ver com os popularismos, que são a expressão livre dos povos que se mostram com a sua identidade, o seu folclore, os seus valores, a arte. Populismo é uma coisa, o popularismo é outra. De outro lado, se enfraquece a democracia, esta entra num caminho em que lentamente se enfraquece quando se sacrificam os valores nacionais, caem, digamos, uma palavra feia, mas não encontro outra, num império, numa espécie de governo supranacional, e isto é algo que deve nos fazer refletir. Nem cair nos populismos, em que o povo se diz o povo, mas não é povo, mas uma ditadura do nós e não os outros. Pense no nazismo, nem cair numa diluição das próprias identidades num governo internacional. A propósito, há um romance escrito em 1903, você dirá que antiquado é este Papa na literatura, escrito por Benson, um escritor inglês, o dono do mundo, que sonha um futuro em que um governo internacional, com as medidas econômicas e políticas, governa todos os outros países, e quando se tem esses tipos de governo, ele explica, se perde a liberdade e se tenta fazer uma igualdade entre todos. Isto acontece quando há uma superpotência que impõe os comportamentos econômicos, culturais, sociais aos outros países. O enfraquecimento da democracia se dá pelo perigo dos populismos, que não são popularismos, e pelo perigo dessas referências a potências internacionais econômicas culturais. Isto é o que me vem em mente, mas eu não sou um cientista político, eu falo dizendo o que me parece. Desde seu início, em Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão, a Igreja Católica tem contribuído para a melhoria da sociedade, iluminando-a com a luz da Boa Nova de Jesus Cristo, denunciando práticas culturais destrutivas como bruxaria, poligamia, guerra e homicídio feminino, e promovendo serviços sociais, educacionais e de saúde para todos, sem discriminação. É o que afirma a Carta Pastoral para o ano 2022, escrita pelos bispos dos dois países da Oceania a respeito do contexto de caos e protestos contra o governo, que recentemente degeneraram na capital das Ilhas Salomão, Honiara. No texto, intitulado Sal e Luz, a Igreja Católica e a Sociedade, os bispos destacam os esforços feitos até agora à luz do Evangelho na questão da crise dos refugiados, da pandemia, da corrupção, da pena de morte, do aborto e da bruxaria, da violência, assim como da emenda constitucional para declarar Papua Nova Guiné um estado confessional e sobre como os cristãos devem responder a estes desafios usando princípios próprios do Evangelho. Segundo escreve o secretário-geral da Conferência dos Bispos de Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão, padre Giorgio Litini, na nota recebida pela Fides, agência missionária da Congregação para a Evangelização dos Povos, este processo será seguido de 3 anos de reflexão e promoção da vocação dos leigos para encorajar todos a realizar uma verdadeira mudança na vida cotidiana. Sendo verdadeiro que a violência é sempre uma fonte de sofrimento, os líderes políticos deveriam mais do que nunca entender que o bem comum é o bem de todos, incluindo minorias, grupos desfavorecidos e indivíduos, lê-se na Carta Pastoral dos Bispos. Com o aproximar-se do Natal, voltamos nossos pensamentos e orações, particularmente para aqueles que perderam tudo nos recentes incêndios de Honiara, mulheres e crianças torturadas nos planaltos de Papua Nova Guiné e em outros lugares por causa de acusações sem sentido de bruxaria, as vítimas da Covid-19 e suas famílias, os jovens deixados à mercê da própria sorte. Uma triste celebração do Natal, acrescentam os bispos, também diz respeito a uma centena de requerentes de asilo e refugiados em Port Moresby. Em todo o caso, o Episcopado não deixa de enviar uma mensagem de esperança por ocasião das próximas festividades. Com todos esses bolsões de sofrimento em nosso meio e a pandemia irrefreável, é difícil desejar um Natal de alegria e felicidade, escrevem. Todavia, o fazemos em nome da Conferência Episcopal Católica de Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão, pois a criança frágil da manjedoura se revelou a mais poderosa fonte de esperança, encorajamento e força. Missão Celan é a nova publicação impressa e digital que o Centro de Comunicação do Conselho Episcopal Latino-Americano apresentou à Assembleia Eclesial, realizada de 21 a 28 de novembro. Segundo uma nota do CELAN, a revista inspirada no caminho sinodal da América Latina e do Caribe quer ser uma voz e dar voz ao povo de Deus. Está dividida em diferentes sessões para as quais contribuíram bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, diáconos, leigos. Mission Celan chegará periodicamente às 22 conferências episcopais do continente e a todos os assinantes da revista espanhola Vida Nueva. Além disso, no site www.celan.org haverá uma seção onde todos poderão baixar a versão digital gratuitamente. Esta primeira edição, de 16 páginas, é dedicada à recém-concluída Assembleia Eclesial. O presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, Dom Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, destaca no editorial este evento sem precedentes que marca a história eclesial da América Latina e do Caribe. Neste tempo de graça e sob a proteção da padroeira da América, Nossa Senhora de Guadalupe, escreve o arcebispo, que além de presidente do CELAN é também presidente da Conferência Episcopal do Peru, o Conselho Episcopal da América Latina e do Caribe lança Mission CELAN, uma publicação que pretende ser uma voz e dar voz à alegria do Evangelho que permeia o continente, de norte a sul, com o convite que o Papa Francisco faz a todos e a cada um de nós a sermos verdadeiramente discípulos missionários em saída. E agora passamos às últimas notícias com o colega Jackson Erpen.
Por ocasião da festa de Nossa Senhora de Guadalupe, as autoridades eclesiásticas assistirão milhões de peregrinos que chegarão para homenagear a Virgem em coordenação com as autoridades civis da Cidade do México. Os devotos poderão visitar o Santuário de Cerro del Tepeyac, na capital, mas não poderão pernoitar no Átrio das Américas e seu fluxo deverá ser contínuo para evitar aglomerações e a propagação do coronavírus. No ano passado, a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe esteve fechada de 9 a 12 de dezembro e a homenagem à Morenita, como é chamada, limitou-se ao acendimento de milhares de velas no átrio. No site da Basílica, Salvador Martínez Ávila, reitor do santuário, deixou claro que, mesmo que as portas da igreja estejam abertas nessa ocasião, os fiéis são convidados a visitar a Virgem ou rezar um terço diante dela antes ou depois dos dias 11 e 12 de dezembro. Nesse momento de pandemia, disse ele, propomos continuar a cuidar de nós mesmos. A Basílica estará aberta, mas teremos que evitar algumas das atividades habituais, explicou ele. Vamos pedir que não fiquem durante a noite. O fluxo será contínuo para ir e saudar, para estar com a Virgem e cantar-lhe algumas canções enquanto caminhamos e apressar-lhe uma homenagem dessa forma neste ano. Dependendo do número de fiéis, estima-se que o tempo passado em frente à imagem de Nossa Senhora de Guadalupe possa ser entre 5 e 15 minutos no máximo. Quem participar terá que respeitar os protocolos de saúde, como a obrigatoriedade do uso de máscaras. Segundo afirmou o prefeito da Cidade do México, Francisco Schigel, 5 milhões e 700 mil peregrinos devem chegar à Basílica durante o mês de dezembro, dos quais 4 milhões e 200 mil somente nos dias 11 e 12. Para recebê-los da melhor maneira possível, as autoridades civis lançaram a Operação Bienvenido Peregrino 2021. Para todos os que irão para o santuário, será imprescindível ter feito a vacinação completa. Não poderão levar crianças e adolescentes, não haverá serviços à sua disposição durante sua estada, nem a possibilidade de estacionar bicicletas. Para concluir, Salvador Martínez informou que a canção Las Mañanitas para a Virgem de Guadalupe e as missas do dia 11 e 12 de dezembro, já gravadas nos últimos dias, serão transmitidas pela TV e nas plataformas online da Basílica. Um dossiê para analisar a situação em que vivem os irmãos cristãos no Vietnã, mas também para ajudar os missionários a se relacionar melhor com os fiéis daquele país, foi publicado pelos bispos alemães em 1º de dezembro, no âmbito da anual Iniciativa de Solidariedade para com os cristãos perseguidos em dificuldade no nosso tempo e que culminará com o Dia Nacional de Oração, celebrado habitualmente no dia 26 de dezembro. A análise do país, que formalmente inclui a liberdade de religião e crença em sua Constituição, é feita pelo bispo de Augsburg, presidente da Comissão para a Igreja Mundial do Episcopado Alemão, Dom Bertrand Maia. O prelado fala da discriminação nas áreas mais remotas do país, especialmente no contexto das disputas pela propriedade de terra por parte da Igreja. O prelado, além disso, destaca o importante trabalho dos sacerdotes e catequistas entre os povos indígenas, muitas vezes obstaculizado pela desconfiança e pela dificuldade em alcançá-los. De acordo com o dossiê, a Igreja no Vietnã deu uma contribuição valiosa para o sistema de saúde e educação do país durante décadas. Isso inclui o serviço da Igreja ao povo durante a atual quarta onda da pandemia do coronavírus. Muitas irmãs e sacerdotes católicos se ofereceram voluntários para cuidar de pacientes em hospitais, muitas vezes correndo o risco de contágio, lê-se no texto divulgado no site da Conferência Episcopal Alemã. Além disso, a igreja local está mobilizando suas congregações para fornecer alimentos aos necessitados em quarentena. Sacerdotes e leigos estão arrecadando dinheiro para ajudar aqueles que se encontram em situações de pobreza devido aos fechamentos prolongados devido à pandemia. Relevante no dossiê, o testemunho do presidente da Agência Missionária Católica Internacional Mício, de Aachen, padre Dirk Bingener, sobre o trabalho da entidade no Vietnã que ajuda as pessoas nas áreas mais pobres do país. Um desses projetos, explica ele, é um centro para a formação de religiosos, especialmente irmãs, na diocese de Vinh, no centro-norte do Vietnã. Para seu trabalho pastoral em áreas remotas e desfavorecidas, tem necessidade urgente de conhecimentos teológicos e psicológicos básicos que, no final, acabam por beneficiar os grupos da população particularmente vulneráveis. Uma educação completa pode permitir às pessoas reconhecer seus direitos e de defendê-los com coragem, continuou o sacerdote. Todas as pessoas, independentemente da religião, etnia ou sexo, deveriam encontrar um lar adequado e digno em todos os países do mundo, onde pudesse professar sua fé na liberdade, sem medo da opressão ou mesmo da perseguição. A iniciativa Solidariedade com os Cristãos foi lançada pelos bispos alemães em 2003 para aumentar a consciência sobre a situação dos irmãos e irmãs ameaçados por causa de sua fé. Com publicações, apostilas litúrgicas e eventos públicos, é chamada atenção para as condições, às vezes dramáticas, da vida cristã em várias partes do mundo. Além disso, os bispos mantêm contato com as igrejas locais sob pressão por meio de viagens de solidariedade. Em uma nota, a comunidade de Tessé informou que não será possível viver o encontro europeu de Turim como havíamos imaginado devido à pandemia. Lamentamos, lê-se no comunicado, que no final do ano não poderemos acolher aqueles que já haviam organizado sua viagem e agradecemos às igrejas e aos habitantes de Turim todo o esforço realizado nos últimos meses. Para remediar, foi decidido então realizar o encontro em duas fases sucessivas. Entre 28 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022, de forma online. As transmissões serão feitas de Turim com alguns irmãos e com a participação de jovens da região. Quem quiser participar, poderá fazê-lo via internet. Os detalhes estarão disponíveis em breve. Depois da segunda fase, de 7 a 10 de julho de 2022, quando as igrejas de Turim abrirão suas portas aos jovens europeus que ficarão alojados em famílias e paróquias da região, se encontrarão para orações, momentos de partilha e oficinas, incluindo oportunidade de rezar em frente do Santo Sudário. Os jovens que o desejarem poderão passar alguns dias em Tessé, a caminho de Turim, ou depois do encontro, ao retornarem.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecido pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá.